Olá, bem-vindo ao meu primeiro episódio Entre o Silêncio e a Voz, podcast Selma Pires. Seja bem-vinda. E agora vou falar com a minha primeira convidada. Olá!
Olá, tudo bem?
Tudo bem? Como é que estás? Estás bem?
Eu tô ótima, meu amor, e tu?
Também. Bem, meninas, aqui é mesmo uma conversa bem informal. Hoje vamos falar sobre maternidade. Sem muitas curvas, para ti, como é que foi a tua experiência na maternidade?
Bem, a começar desde o momento em que eu descobri que eu estava grávida, eu diria que a minha gravidez em si foi feliz. Gostei muito de passar por essa experiência, honestamente. Acho que foi algo que me enriqueceu bastante. Em relação ao parto, teve os seus altos e baixos, mas honestamente eu gostei muito do meu parto também. Acho que foi uma experiência positiva. Aqueles 3 primeiros meses.
Fatigam.
Bué, 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 bué. As pessoas vão dizendo, de vez em quando, tu disseste a tua primeira experiência, a minha outra amiga disse a primeira experiência dela, mas eu acho que não te toca mesmo no coração, até seres
É
tu a passar
diferente.
por aí. E acho que foi um momento, uns 3 primeiros meses assustadores, mas que também aprendi muito e cresci muito com isso. Apesar de ter sido muito intenso com as hormonas e isso tudo, eu não trocava por nada. E depois dos 3 meses. Então, bebê, começa a sorrir para ti, tudo já está bom.
Tudo já passa, é verdade. A minha experiência com maternidade, né? Mãe de três, cada uma delas soube diferente, não é fácil. E a experiência de cada pessoa é muito, muito diferente. Mesmo que a gente ouça a opinião dos outros, nunca é igual. Há pessoas que enjoam, há pessoas que não enjoam. Eu digo que acho que a melhor fase é quando estão na barriga, porque depois, quando saem da barriga, na semana quando tu és mãe de primeira viagem, epá, tu ficas do tipo, ok, agora tem essa bebê aqui, vou fazer o que com ela? Eu lembro que eu via nos filmes, bebê nasceu, né? Eu pensava, epá, essa aqui, bebê nasceu, está bem bonita. Peitos estão aí em pé e o caraças, tudo muito bem. É, depois o bebê nasce, faz um é, você mete a Xuxa na boca, vai calar. Mentira, ninguém nos conta esse processo todo. Mas para mim também foi bom. Diz-me uma cena que tu possas dizer, tipo, ver que para ti foi um baixo, assim, na maternidade. Tu possas olhar para ti agora e dizer, tipo, isso aqui foi algo que, olhando para mim antes de ser mãe e agora que eu sou, foi um baixo, estás a ver? Que eu não estava à espera. Por mais que já te contaram, tu não estavas à espera de sentir isso na tua pele.
Eu acho que o que eu não estava à espera foi depressão pós-parto.
E
Me
olha.
falaram muito. Me falaram especialmente em mulheres que tinham mais do que um filho. A maioria disse, na primeira gravidez, eu tive depressão pós-parto. E eu pesquisei muito sobre isso, levei mesmo a sério, ver a diferença, porque também falam de baby blues, mas que isso passa nas 2, 3 primeiras semanas. Mas acho que demorei muito tempo a perceber, calma, já passou alguns meses e eu ainda estou aqui, se calhar isso não é normal. Ter que ir falar com o médico, essas coisas todas. Depois aqui, pelo menos, gostam logo de, toma medicação. E, epá, eu sei que é importante a nossa saúde mental, mas eu não gosto de ir logo para a medicação.
Tipo que é o
Então,
caminho mais fácil para eles.
exatamente. É só passar receita, já está, e você também já está bem. Então, acho que esse seria o meu baixo,
Eu também, eu não senti na minha primeira. Eu acho que eu também tive uma rede de apoio também na altura que eu tive a minha primeira. A minha segunda, como tive fora de Portugal, eu senti o peso.
É, foi diferente.
Senti o peso. E isso é para abrir agora um aspas. Muita gente, ok, que tem a ajuda dos pais quando tem filhos, mas aprendam mesmo às vezes a fazer as coisas por vocês. Podem ter a vossa mãe ali ao lado, mas se puderem levantar-se um bocadinho, quando vocês puderem, claro, né? Levantem-se e façam alguma coisa, porque imaginemos que a tua mãe ou o teu pai te faltem nesse dia ou não possas, tu vais me bater mal. Porque tu entras em pânico. Eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer da minha segunda, porque a primeira quem deu bem foi a minha mãe. A segunda fui eu que tive que dar, fazer tudo muito novo. Ela chorava bué. Eu engordei bastante. E depois as pessoas também não te ajudam na rua, olham para ti de baixo para cima e dizem: estás assim bem gorda, porquê? Nem vontade de falar, estou a comer na tua casa. Mas naquela altura, por mais que tu sejas muito respondona, tu não tens assim uma resposta para dar, né? Tu ficas do tipo, ah, estou mesmo acabada.
Olha, eu estava com um casal amigo quando eu estava grávida, barriga bem grande, estávamos a jantar, eu com aquele bom apetite, estava bem feliz da vida. Como é que o marido dela está a se virar para mim e está a dizer: você, como está a comer, como é que vais perder o teu peso todo depois da
Isso não...
gravidez?
São coisas bem inconvenientes, meu. E depois as pessoas não têm noção, nós já estamos a nos sentir. Nós sabemos o corpo que nós tínhamos e
Claro.
nós temos pele em casa. Então, como é que tu achas-te no direito de me dizer isso, estás a ver?
Uhum.
E yeah, isso aqui, epá, é bué da complicado. Agora entrando noutro campo, da outra vez eu vi que tem uma estatística muito grande de que as mulheres negras sofrem muito, muito mesmo no parto.
Sim.
Principalmente violência obstétrica. E eu acho que isso não se fala bastante. Eu senti isso na altura quando tive a minha primeira. Porquê? Porque mãe de primeira viagem, eu não sabia o que é que estava a acontecer. E disseram-me que ela ia nascer num dia, não nasceu nesse dia. E em Portugal podiam deixar dela chegar tipo até as 42 semanas.
Sim.
Disseram que às 40 semanas o bebê já tinha que nascer e já estava para a grande confusão. Para chegar lá, ficar internada 3 dias e depois na hora do parto, a enfermeira está a gritar comigo, a parteira, a dizer que este bebê não queres, não sei o quê. Eu lembro que eu entrei em pânico, eu não sabia o que estava a fazer, ninguém me explicou nada. Eu dei-lhe um pontapé, eu disse nela, nunca mais grites comigo. Mas eu estava em pânico também, porque,
sim,
tipo, ninguém te ensina, né? Tu vais para ali, vais ter o bebê, ok, estou aqui, bué de luzes, depois tu olhas para uma mesa também, tens tantas coisas ali, é aquelas cenas,
as ferramentas todas.
Aquelas ferramentas todas, né? Que eu nem, agora não estou mal lembrado o nome. Depois é uma bebê que nasce e depois lhe metem ali num sítio qualquer frio.
Yeah.
É a primeira vez dela, meu. Tipo, segura-lhe em condições, pega-lhe em condições. Como assim? Epá, eu acho que a forma como a criança nasce dita muito também, tipo, a estrada da vida dela, estás a ver? Porque é traumático. A forma que tu vês o mundo é diferente. Depois aqui na Inglaterra, eu a ter a minha segunda foi totalmente diferente. Aqui tu podes ter bebê em casa.
Yeah.
Epá, foi no meu tempo. Eu fui até as 42 semanas. Foi no meu tempo. Não tive ninguém a gritar comigo. Foi uma coisa muito calma. E foi poder sentir tudo. Porque em Portugal arrebentaram umas bolsas. Então eu não sabia o que era arrebentar a bolsa. Com a segunda foi bem diferente. Então é mesmo, olha. Nina, para quem está a nos ouvir. Tu que és mãe de primeira viagem. Segunda, terceira. Não compares as tuas gravidezes. Não vais para o hospital e deixar qualquer pessoa te fatigar. Vai sempre com alguém. Nunca vais sozinha. Porque, pá. Ter filho é muito complicado. Mas em termos que eu estava a dizer da cena de violência obstétrica, né? Muitas mulheres negras morrem. Muitas. E aquela coisa, não sei se tu ouviste também dizer que é. Ah, tu és uma mulher preta. A tua bacia é melhor, tu acomodas melhor, tu não sentes dor. Como assim não sentes dor?
Não é levado a sério. Você mesmo pode estar ali a dizer, não é levado a sério. Eu, quando tive a minha primeira, né? Sou só mãe de uma. Por enquanto, quando eu tive a minha primeira, como eu disse, o parto correu bem, mas no final do parto eu tive algumas complicações e tive que ir para o bloco operatório. A moça que estava a tentar ver se eu precisava de pontos ou não para me levar no bloco operatório, eu quando vi que eram todas mulheres negras, eu disse, não, estou me sentindo um pouquinho mais segura. Meu parceiro também está lá, ele sabe exatamente o plano para eu pelo menos estar aqui, ok, alguém aqui está-me a defender. Ela estava a me aleijar tanto, eu estava a dizer, está a doer, para. Como é que ela está a me dizer, não está a doer? Eu fechei a minha perna e disse, está a doer, vai-me levar no bloco operatório, não vou mais aceitar você me tocar. E ela era tão rude, me levou, deixou a minha bebê e o meu parceiro separados. Fiquei separados dela tanto tempo, não consegui amamentar a minha filha logo no início, nem me levaram a miúda.
E depois estava a dizer que estavas a sangrar bastante, perdeste bastante sangue, não foi?
Vê só. E ainda demorei uma hora para de facto ir à cirurgia. E se acho que se não fosse o meu parceiro a começar a gritar com eles e a dizer que tem que me levar a sério, eu ia ficar ali horas só mesmo à espera. Não, aqui não levam a sério.
Não levam. E é pá, olha, meninas, estamos a chegar no final do nosso primeiro capítulo, para também não ficar muito, muito, muito extensivo. Qual é, para ti, qual é o conselho que tu deixas para alguém que ainda não é mãe e para alguém que está grávida agora?
Eu diria, cuida bem de ti. Tudo o que tu pensas de, ai, preciso preparar XYZ para o bebê, vai-se resolver. Não estressa muito com isso, porque tu vais aprendendo as coisas à medida. Foca-te só em ti, confia em ti, no teu instinto. Tenha certeza que tens um bom sistema de apoio, né? Porque pelo menos o que tu conseguis dentro dos possíveis, porque vai ser preciso. Mas se tu tratares bem de ti, é mais fácil quando a bebê nascer, tu continuas a tratar de ti e tu pões também como prioridade. Porque depois quando vai chegar, tudo é bebê, mas tu também és pessoa e eras pessoa antes da gravidez.
Olha, o meu conselho para ti que ainda não és mãe, chila.
Aproveita um pouco.
Olha, chila bastante. Eu sei que estamos numa era de muita competição, do tipo, olhas para a tua amiga, olhas para alguém da tua família e estás numa idade que te olham, e você? Quando?
As tias.
As tais tias, yeah, etc. Houve. Não houve esse tipo de pessoas. Porque no final do dia é tudo muito bonitinho. Fazem todas as orações para tu teres bebê. Mas quando o bebê estiver a chorar à noite, és tu, minha irmã, que vais levantar para ir dar de mamar. Então, enquanto não tens filho, chila, estuda, relaxa, viaja, come, dorme. Porque, pá, vou dizer uma coisa. Eu tenho a minha primeira filha quando ela fazia 12 anos. Eu não sei qual foi a última vez que eu tive assim um sono mesmo de dormir. Tá vendo? Tá vendo? Tu dormes mesmo, tu dizes, vou dormir. Que é uma rede de apoio muito segura, que é super importante. E é importante criar ela antes da gravidez. Porque acredita, muita gente diz, ah, não, eu depois tive bebê, perdi as amizades. Se forem as tuas amigas de verdade, elas vão se manter. Na estrada da vida também, tu não vais ficar sozinha, vais encontrar alguém também que vai se conectar contigo. Estão a ouvir a voz do fundo, né? E é a minha afilhada a dizer olá para vocês também. Mas já, opa, quando tu engravidares, meu amor, cuida de ti. Mesmo que alguém diga, ah, na minha gravidez eu fiz isso. Ok, obrigada pelo teu conselho. Vou fazer como eu quero. E faz mesmo como tu queres. Quem gosta de ti vai respeitar, ok? Depois tens bebê também. Isso vamos falar no próximo capítulo, que é... Eu já fiz isso com a minha filha e com o meu filho. Tu também devias fazer, neps. Entre o silêncio e a voz, eu escolho o silêncio. Obrigada e um beijinho e até já.